Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes e internautas da Voz da América, bem-vindos à emissão vespertina em português neste domingo 9 de junho. A todos, continuação do excelente domingo, na apresentação Álvaro Rudger Andrade. A produção é do Jaime Faria e na apresentação das notícias estará aqui o Sérgio Nhambi. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas, onda média, frequência modulada, através de rádios parceiras. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Pindjigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchan-Woku, Rádio Papagaio, Uberuland, Rádio Comunitária de Kazumai e Rádio Educativa na cidade de Cátio. Em Moçambique, através das parceiras GFM em Maputo, a Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Calimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Na missão de hoje, teremos, como habitualmente, a Janela de Angola e iremos falar sobre a kizomba, género musical que foi recentemente elevado a património imaterial da cultura angolana. O nosso convidado é o músico Eduardo Paim. Como é domingo, na rubrica Perguntas à Doutora Graça Matzinha, o tema é a obesidade. E hoje também temos o Fala África. A Dani Steski conversa com a consultora cabo-verdiana Graça Sanches sobre como os jovens podem se preparar para uma carreira internacional. Mas agora, vamos conhecer as notícias que marcam este domingo com o Sérgio Nhambi.
Mais ataques israelitas foram registados em Gaza no domingo, um dia depois de Israel ter resgatado 4 reféns durante uma operação que deixou pelo menos 274 palestinianos mortos, de acordo com o Ministério de Saúde do Hamas em Gaza. A operação de resgate teve lugar num bairro residencial densamente construído de Al-Nusrat, disse um porta-voz militar israelita. Israel não se rende ao terrorismo, declarou o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que acrescentou, dizendo, não nos renderemos até completarmos a missão de devolvermos todos os nossos reféns à casa, tanto os vivos como os mortos, falava ele após a operação de resgate na sala de situação. O ministro de Defesa israelita, Yoav Gallant, afirmou que o resgate foi um desafio. As tropas israelitas operaram sob fogo pesado no ambiente urbano mais complexo de Gaza, disse Gallant, acrescentando também, ou descrevendo melhor, a operação como uma das mais heróicas e extraordinárias que testemunhou durante os seus 47 anos de serviço na Instituição de Defesa de Israel. Em mais notícias, as assembleias de voto abriram em toda a Europa no domingo com eleitores de 20 países a votarem nas eleições que deverão escolher o Parlamento da União Europeia para a direita e que poderão redirecionar o futuro do maior bloco comercial do mundo. A guerra na Ucrânia, a migração, o impacto da política climática nos agricultores são algumas das questões que estão a pesar na mente dos eleitores que vão votar para as eleições para eleger os 720 membros do Parlamento Europeu. As sondagens sugerem que os partidos tradicionais pró-europeus manterão a sua maioria no Parlamento, mas que a extrema-direita, incluindo os partidos liderados por políticos como Geert Wilders, dos Países Baixos, Marine Le Pen, de França, não irão reduzir a sua cota de lugares. A Europa terá, assim, mais dificuldade em adotar a legislação e tomar decisões. O Conselho dos Guardiões do Irã aprovou no domingo a candidatura do presidente do parlamento, um homem de linha dura, bem como de outras 5 pessoas às eleições presidenciais de 28 de junho, na sequência do acidente de helicóptero que matou o presidente Ebrahim Raisi e 7 outras pessoas. O Conselho votou a impedir a candidatura do antigo presidente Mahmoud Ahmadinejad, um populista incendiário conhecido pela repressão que se seguiu à sua contestada reeleição em 2009. A decisão do Conselho representa o início de uma campanha de 2 semanas para substituir Rais, um protegido de linha dura do Supremo Ayatollah Ali Khamenei, que chegou a ser apontado como possível sucessor do clérigo de 85 anos. A seleção dos candidatos, aprovada pelo Conselho dos Guardiões, um painel de clérigos e juristas supervisionados por Khamenei, sugere que a teocracia xiita iraniana espera facilitar as eleições depois de as recentes votações terem registrado uma taxa de participação recorde e de as tensões se manterem elevadas devido ao rápido avanço no programa nuclear do país, bem como a guerra entre Israel e o Hamas. A Coreia do Sul retomou no domingo a missão de altifalantes de propaganda anti-norte-coreana nas zonas fronteiriças em represália pelo fato de o Norte ter enviado mais de 100 balões cheios de lixo nas últimas semanas. Esta ação não deverá deixar de enfurecer Pyongyang e poderá desencadear medidas militares de retaliação, uma vez que as tensões entre os rivais divididos pela guerra aumentam enquanto as negociações sobre ambições nucleares do Norte permanecem no impasse. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul confirmou que os militares realizaram uma transmissão por altifalante no domingo à tarde. Não especificou a zona fronteiriça onde teve lugar, nem o que foi transmitido pelos altifalantes. Cito, o fato de os nossos militares realizarem ou não uma nova emissão de altifalantes depende inteiramente do comportamento da Coreia do Norte, declarou o Estado-Maior num comunicado. Horas antes, o diretor de Segurança Nacional sul-coreana presidiu uma reunião de emergência em que as autoridades decidiram instalar e iniciar as emissões por altifalantes. O Sul tinha retirado o equipamento das zonas fronteiriças em 2018. O recém-escolhido primeiro-ministro do Haiti, Garry Conille, foi hospitalizado no sábado na capital Port-au-Prince, poucos dias depois de chegar ao país, informou o governo. Não se sabe de imediato por que Conille foi hospitalizado, mas o gabinete disse que ele estava a sentir-se ligeiramente indisposto.
Abrimos aqui a janela de Angola. Hoje o Pedro Dias propõe abordar a kizomba, o género musical angolano que foi levado a património imaterial da cultura do país no passado mês de abril pelo Ministério da Cultura. Ele fala com o conhecido músico Eduardo Paim, que diz estar satisfeito com a decisão do governo, mas que agora aguarda por políticas mais assertivas para que a kizomba, num futuro não distante, possa ser elevada a património imaterial da humanidade. Pedro Dias.
Kizomba é uma palavra que ganha expressão pelo facto dela ser usada na definição de um estilo musical que muito recentemente foi levado a património imaterial da cultura angolana. De estilo a género musical, kizomba é uma palavra de origem quimbundo, língua nacional, que significa festa, folia, recriação. Ganha agora maior dimensão nacional ao ser elevado a património imaterial da cultura. Eduardo Paim é o músico criador da kizomba. Diz estar feliz a seu tempo pelo reconhecimento do governo de uma manifestação cultural fruto da sua criatividade artística.
E hoje a kizomba ser considerado um património imaterial da nossa cultura é o sinal de que o mundo está atento a essa inspiração, a esta manifestação cultural do qual somos fortes, porque Angola não tem só a kizomba, tem outros predicados que precisam também ser trazidos à ribalta. E o caminho é esse, já é um passo extremamente positivo, um passo extremamente firme, E eu, a título particular, sinto uma felicidade muito grande, quase que indescritível por palavras, em ter a ver com tal conquista, não é? É um empenho de todos, nunca uma revolução é ganha só por uma pessoa. Todos são importantes e é óbvio que, sendo parte de uma génesis que não vale a pena desenrolar aqui, penso que toda a gente conhece esse percurso, e factos são factos, não, os argumentos seriam só o provar dos factos. Então, nessa condição, claro que sinto isto como também uma vitória pessoal. Uma vitória pessoal.
Que vem a seu tempo.
Que vem a seu tempo. Porque eu penso que vencer é o que toda a gente quer. Mas convencer não é para qualquer um. E nós convencemos.
O género musical Kizomba nasce da criatividade artística de Eduardo Paim. No final da década de 70, fruto da experimentação de vários ritmos nacionais e do mundo, numa fusão natural, segundo o artista.
Foi um processo natural, porque ela acabou por ter que ser nomenclada desta forma por causa da rejeição manifestada pela classe conservadora na altura. Como já era algo que envolvia tecnologia, que envolvia fusão, que envolvia enquadramentos que aos olhos da ala conservadora já era uma deturpação, nunca entenderam que os tempos não são iguais. As inspirações de há 100 anos atrás não podem ser iguais às de hoje. Portanto, nós já somos aquela referência que quis inovar. E na inovação vale tudo. Incrustações, buscar... Porque nós temos similaridades, mesmo em ritmos diferentes. Existem pontos em comuns. E aí está a inteligência. Nesses pontos em comuns, você pode explorar algo que ontem era cinzento e hoje já começa a ter toques de cores. Porque você fez uma mistura, você fez uma inovação. Não é? E esse efeito foi tão bombástico que hoje é mundialmente reconhecido. Portanto, ela passou a se chamar Kizomba porque era música para animar, música para festa, música para diminuir o nosso sofrimento, não é? Vivermos a nossa vida das alegrias, das tristezas, enfim, tudo um cotidiano transportado para a música e dançado de forma sentida.
Início dos anos 80.
Digamos que final dos anos 70. Portanto, é aí que começa a história. Porque eu começo a entrar neste mundo a partir de setembro de 1979. Em 80 já tinha um nomezito no mercado por causa do facto de ter despertado a atenção quer dos conservadores, quer dos mais soltos, mais liberais, que diziam, não, aí o rapaz tem umas fusões interessantes. Bom, a ala conservadora dizia, não, isso não presta, isso está deturpado, isso não é nossa cultura. Bom, como se tivessem o direito de o fazer, a criatividade, que eu saiba, até hoje, é livre.
Kizomba, elevado a património imaterial da cultura angolana, 45 anos depois da sua criação pelo músico Eduardo Paim. Apesar da iniciativa governamental, Carlos Lamartine, músico veterano, sembista de mão cheia, classifica Kizomba Música, uma imitação das Antilhas, do Caribe, Guadalupe, Antilhas.
Kizomba é uma determinação da língua quimbundo que representa a festa. Alegria, junção de pessoas para o convívio. Isso para mim é que me determina a palavra Kizomba. Agora, essa manifestação provocada pela juventude que se diz, na altura, desinformada, é apenas uma repetição das influências que essa juventude sofreu no período dos anos 80, das músicas das Antilhas, das músicas da da rumba, da música da Jamaica e Companhia Limitada, por esse mundo fora, e que lhes deu para juntarem a essa forma de dança, de recriação, a palavra kizomba. Por isso, talvez hoje as pessoas de direito queiram transformar o kizomba numa manifestação de dança, de
gênero musical, dança, gênero musical.
Gênero musical. Mas é fruto da nossa fraca visão de crescimento. Porque se virmos como é que se dança a kizomba, vamos comparar com rumba, como se dança a rumba. E se formos a comparar os povos ao dançarem a rumba, vamos ver que nós estamos apenas a fazer uma imitação dos modos altos como os cubanos dançam quando querem representar a elite cubana a dançar a rumba. Porque a elite cubana a dançar a rumba dança diferente dos autóctones da rumba em Cuba. É completamente diferente. E então, me parece que nós estamos a imitar a forma de dançar dos povos com quem a gente teve contato. E como queremos, se calhar de forma oportunística, apresentar algum trabalho, apresentamos a kizomba para fazer esse desejo.
Apesar da classificação de Carlos Lamartine em relação a kizomba, Eduardo Paim faz uma cronologia defendendo que a kizomba surgiu primeiro que o zouk.
Porque em termos cronológicos, o zouk veio depois da kizomba. Isso é óbvio, não é? Você próprio disse, é tutulé muizomba. Há quantos séculos você ouve isso? Então está-me a vir falar de alguma coisa que também surge na sequência. Portanto, acho
porque que... mesmo naquela altura, nós ouvíamos o compá, não é? 78, exatamente. 79, com o Peculo Ways e por aí fora. Não ouvíamos o zouk como
isso
tal.
Isso é que é preciso esclarecer, porque reparemos que as nossas inspirações não vêm de hoje. Não é? Já partem de outras motivações. E então, é aí que começa a dúvida. O compá era um género, é um género cultural, rítmico, dos países mais ali para o centro.
Caribe,
exatamente.
Guadalupe.
Exatamente. Originário de onde? Dos reinos africanos como o Congo, Ndongo, por aí afora, portanto. Esta é a parte que muitas pessoas não conhecem e pensam que nós é que vamos tirar dos outros. Não, nós somos a origem. Somos a origem. E é preciso, de facto, esclarecer isso.
Criatividade artística, kizomba de Eduardo Paim, que se pretende de Angola para o mundo.
Por que a kizomba se tornou este fenómeno mundial? Pela maneira aliciante, contagiante, dos angolanos exteriorizarem a sua cultura. a forma de reagir. O mundo está um bocado farto daquilo do déjà vu. Já viram muita coisa. E dentre essas muitas coisas apareceu algo diferente e o mundo virou as atenções para este quadrante. Para este quadrante. Repara que nos festivais kizombas feitos pelo mundo, não é? As pessoas até se vestem como nós. Sim. Até se vestem como nós. Portanto, quer dizer que há uma composição cultural a contagiar um mundo inteiro. A forma de estar. Por que hoje o mundo procura Angola? Porque querem ir à origem. De tanto gostarem do que lhes chega lá, hoje querem ver como é que isso funciona cá.
E a kizomba que arrasta, não só o ritmo, não é? A dança, como disse, a forma de vestir e também a nossa culinária. E as nossas bebidas também lá estão nessas reuniões ou nessas manifestações culturais de origem da kizomba, com a kizomba.
A genialidade da kizomba é isso, e tudo se resume nesta palavra, kizomba, festa.
Do património imaterial da cultura nacional para património imaterial da humanidade. Uma estrada terá que ser percorrida. Paim fala do que deve ser feito.
Se você não cumpre com as regras, não pode esperar um jogo limpo. Então, estou a falar a título geral. As políticas culturais têm que ser materializadas, porque elas já foram concebidas, estão bem concebidas. Estão bem concebidas. Agora, a materialização prática é onde envolve já o erro humano. Portanto, os conceitos estão certos. Só que a materialização dos conceitos passa pela mão do homem. O homem é que erra. O conceito está certo, está bem concebido.
Para se tocar a kizomba também há regras, não é? Os executantes sabem ou encontrar a pauta e tocar. Quer dizer, ou não temos ainda este começo. Eu quero tocar kizomba, começo por onde? Só de ouvir?
Eu não vou por aí, porque acho que isso acontece com tudo na vida. Até a educação dentro de um lar baseia-se em quê? Em conceitos que nós chamamos regras, para que o pai esteja no seu lugar, a mãe esteja no seu lugar, os filhos também estejam nos seus lugares. Mas todos a conviver em harmonia no mesmo espaço. Culturalmente estamos a falar da mesma coisa. O que é que eu quero acrescentar com isso? Por exemplo, fala-se em mercado musical angolano. Não existe desde 1974. Não existe. Ainda existia até o final do período colonial. Depois ficou qualquer coisa que as pessoas chamam mercado da música. Porque dentro de Angola tínhamos a Fadiang, tínhamos a Disco...
A CDA.
A CDA, tínhamos ainda ali a... Não é Disco Norte? Havia muitas coisas. Por quê? Porque os artistas tinham onde expandir os seus produtos. Hoje não temos uma fábrica de...
A Fadiang, tínhamos a Fadiang.
A Fadiang, no Bié, eu fui lá várias vezes. E olhava para aquele edifício de fogo que nós fizemos dos patrimônios que ainda temos aqui.
Tivemos a Indipo também, né? Que produzia
mais
também
tarde discos. Apareceu mais a Indipo, tarde, que ainda fez o esforço de acompanhar a passada. Mas é o que se diz: quando a história está cheia de erros, nada vai dar certo. Então, é por aí que a coisa tem que acontecer. Porque a cultura...
Este mercado morreu, o mercado que havia morreu.
Exatamente. Você, para fazer disco, tem que passar por um processo de exportação e importação. Porque você faz a música aqui, a inspiração é ganha aqui, é materializada aqui. Mas queres uma boa gravação, ou já se faz boas gravações em Angola, e eu também sou pioneiro nisso. O primeiro estúdio comercial que apareceu aqui foi o EP Estúdio de Eduardo Paim. Mas hoje já não há só o EP Estúdio de Eduardo Paim, já há muitos estúdios, então, e as pessoas vão tentando fazer o seu melhor para chegarem ao resultado mais fiel à sua vontade. Mas agora, para fazer o disco, tens sempre que recorrer ao estrangeiro. Um país com tanta criatividade peca por esse caminho. Então, só esse facto já condiciona. Você faz a música cá, exporta a música, depois, para a música voltar para aqui, ainda tens que importar o que nasceu aqui. Portanto, como vê, quer dizer, políticas que eu não entendo e digo, bom, se calhar o desenquadrado sou eu, não é? E não é só na música que se vê isso, até no nosso petróleo também é assim, sai daqui e depois ainda compramos o que saiu daqui. Bom, me parece que qualquer coisa não está a bater certo, mas quem sou
eu? Há-se definir políticas, não é? Há-se coordenar este trabalho.
Exato. É isso mesmo, o que falta aqui é uma coordenação. Quando essa coordenação começar a fazer os seus efeitos, você vai ver que os músicos vão deixar de ser pedintes, vão deixar de ser desgraçados, porque vão conseguir viver do seu próprio bem fazer.
O músico Eduardo Paim, a propósito da Kizomba ter sido elevado a património imaterial da cultura nacional, em abril passado pelo Ministério da Cultura. O género musical, criatividade artística do também conhecido General Cambuengo, Eduardo Paim. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, continuação de um bom domingo.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Hoje é domingo 9 de junho, Voz da América, a todos um feliz dia.
Que bonita, meu amor. Cariñosa tu piel, cabello color miel, oh baby, paséate debajo el sol, un amor caliente, mi corazón, oh baby, ¿para qué pelear? Oh baby, dámelo, responde, oh me. Que el amor realice nuestro amor. Para la vida, amor. Para ti o para mí es sensación. Para mí o para ti es emoción. Porque es solo ti y solo mí, baby. El dolor es el reflejo de tu calor. Una vez más sin ti no lo quiero. Un beso.
A Voz da América está também em todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter, o Agora X, no YouTube, no Facebook, a nossa referência é VOA Português. E ainda estamos na nossa página na internet, voaportugues.com. Para contactos com a Voz da América e também subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp. O nosso número é o mais 1-202-251-9466. Olá, amigos ouvintes e internautas da Voz da América, bem-vindos à emissão vespertina em português neste domingo 9 de junho. A todos, continuação do excelente domingo, na apresentação Álvaro Ruggero Andrade. A produção é do Jaime Faria e na apresentação das notícias estará aqui o Sérgio Nhambi. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas, onda média, frequência modulada, através de rádios parceiras, na Guiné-Bissau, com a Rádio Pindjigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchanwoku, Rádio Papagaio, Uberuland, Rádio Comunitária de Casumai e Rádio Educativa na cidade de Cátio. Em Moçambique, através das parceiras GFM em Maputo, a Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Calimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Como é domingo, na rubrica Perguntas à Doutora Graça Matzinha, o tema é a obesidade. E hoje também temos o Fala África. A Dani Steski conversa com a consultora cabo-verdiana Graça Sanches sobre como os jovens podem se preparar para uma carreira internacional. Mas agora, vamos conhecer as notícias que marcam este domingo com o Sérgio Nhambi.
Mais ataques israelitas foram registados em Gaza no domingo 9, um dia depois de Israel ter resgatado 4 reféns durante uma operação que deixou pelo menos 274 pessoas da Palestina mortas, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas de Gaza. A operação de resgate teve lugar num bairro residencial densamente construído de Al-Nusrat, disse um porta-voz israelita. As assembleias de voto abriram em toda a Europa no domingo, com os eleitores de 20 países a votarem nas eleições que deverão deslocar o Parlamento da União Europeia para a direita e que poderão redirecionar o futuro do maior bloco comercial do mundo. O Conselho dos Guardiões do Irã aprovou no domingo a candidatura do presidente do Parlamento, um homem de linha dura, bem como de outras 5 pessoas para as eleições presidenciais de 28 de junho, na sequência do acidente de helicóptero que matou o presidente Ebrahim Raisi e 7 outras pessoas. A Coreia do Sul retomou no domingo a emissão de altifalantes de propaganda anti-norte-coreana nas zonas fronteiriças em represália pelo fato de o Norte ter enviado mais de 1.000 balões cheios de lixo nas últimas semanas. Esta ação não deixará de influenciar Pyongyang e poderá desencadear medidas militares de retaliação. O recém-escolhido primeiro-ministro do Haiti, Gary Conille, foi hospitalizado no sábado, dia 8, na capital Port-au-Prince, poucos dias depois de chegar ao país, informou o governo do país. Não se sabe de imediatamente por que o mesmo foi hospitalizado, mas o seu gabinete disse em comunicado que ele estava a sentir-se ligeiramente indisposto após uma semana de atividades intensas. Não forneceu mais pormenores, exceto dizer que o mesmo estava estável e agradeceu a todos que o visitaram. Um membro do Conselho Presidencial disse que ele sofre de asma e usa recorrentemente uma bomba para manter-se estável.
Obrigado. Não esqueçam que esta emissão está a ser transmitida também em direto na nossa página na internet voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde. A Ana Guedes e a doutora Graça Matzinha têm como tema a obesidade.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que vamos falar com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Deste lado vamos andando muito bem, apesar do calor, mas espero que os nossos ouvintes estejam bem e que a Ana também esteja a gozar de boa saúde.
Doutora, ultrapassando essa questão, mas uma das coisas, doutora, que se tem notado, de facto, em termos de peso, é um sobrepeso de milhares de pessoas. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, um aumento acentuado da obesidade entre crianças, o que traz grandes consequências em termos de saúde para o futuro destas crianças. Doutora, a obesidade é, de facto, um grande problema de saúde neste momento, não é?
Pois, Ana, a obesidade é, sim, um problema de saúde pública que, infelizmente, a cada ano tem estado a registar cada vez mais pessoas com este problema de obesidade e que há uma certa tendência de ser negligenciado, não é? Porque as pessoas vão se habituando a nova forma de ser, que é essa forma de ser obesa, enquanto não tiverem nenhum problema mais sério de saúde, olha, vão se deixando estar. Mas a obesidade traz consigo algumas consequências que, se não prestarmos atenção a tempo, podem causar vários danos ao corpo, inclusive podem reduzir a qualidade de vida da pessoa, não é?
Doutora, em termos dos problemas que... Por dizer, porquê que uma pessoa se torna obesa? O que é que leva uma pessoa a se tornar obesa? É uma questão genética? É uma questão psicológica que leva as pessoas a comerem mais do que o que devem? Como é que se criou uma situação de obesidade?
Bem, para começar, Ana, vamos definir a obesidade, não é? Dizer que a obesidade, primeiro, é uma doença crónica e a Organização Mundial da Saúde define a obesidade como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo. Portanto, nós no nosso dia a dia vamos vivendo, vamos tendo os nossos hábitos, mas à medida que começa a acontecer um acúmulo de gordura no corpo, que se torna excessivo, aí já começamos a falar de obesidade. Na verdade, o que acontece na obesidade é que quando nós ingerimos muito mais do que aquilo que nós gastamos no nosso dia a dia, há esta tendência de acúmulo de gordura no nosso corpo. Bom, em termos da questão que a Ana levantou, há vários fatores, sim, que contribuem para este acúmulo da gordura, não é? E pode ser naturalmente o consumo excessivo de comida, conforme eu disse, consumir muito mais do que aquilo que o nosso corpo vai gastar no dia a dia. Mas também temos outras causas, como inatividade, pessoas que são pouco ou não são ativas. Estas pessoas não queimam tantas calorias e, tendo um estilo de vida sedentário, é mais fácil a pessoa ingerir mais calorias todos os dias e sem seguir uma rotina de atividades normais, também pode haver este acúmulo de gordura. Outro aspecto que também vale referir tem a ver com o que nós comemos, que é a dieta. Muitas vezes nós comemos, mas não estamos a comer as coisas mais saudáveis. Nós não temos bons hábitos alimentares e é inevitável, se nós não temos bons hábitos alimentares, o ganho de peso, não é? Porque a pessoa vai comer muitas calorias de forma desmedida e não há um equilíbrio. E no mundo em que nós vivemos, Ana, essa questão da alimentação não saudável torna-se cada vez mais importante, porque o que nós vemos, principalmente por causa do desenvolvimento das nossas cidades, é que começa a aparecer muito mais comida, aquela comida que nós chamamos de fast food,
comida rápida, doces, chamada comida rápida, né?
Comida rápida, estamos a falar dos hambúrgueres, dos frangos fritos e enfim, e depois associado a isto há muitos doces disponíveis, bebidas que também têm um alto teor calórico. Então tudo isto acaba contribuindo para que as pessoas tenham maior tendência de desenvolver obesidade. O outro aspecto que a Ana questionou é a questão genética, não é? A genética também tem importância na obesidade, porque os genes podem afetar a quantidade de gordura corporal que a pessoa vai armazenando no seu corpo. É só olhar, Ana, há pessoas que são naturalmente, podemos ver até em crianças, mesmo sem ter assim maus hábitos alimentares, mas há pessoas que têm tendência a ter uma massa corporal um pouco maior do que outras, não é? E isto naturalmente é afetado pela genética. Então, se na família já existem genes que permitem um acúmulo maior de gordura corporal, é preciso que esta pessoa tenha muita atenção, sabendo do seu histórico familiar, e ter cada vez mais hábitos saudáveis e assegurar que faz atividades físicas, que é para ter um gasto maior e uma queima maior de energia. E depois também tem questões de saúde, há problemas médicos que... que são atribuídos a algumas síndromes ou outras condições, não é? E depois temos o consumo de medicamentos, alguns remédios podem levar a um ganho de peso como efeito colateral. Neste grupo falamos, por exemplo, dos antidepressivos, os remédios para convulsões, remédios para diabetes, alguns esteroides e por aí fora. Há vários medicamentos como efeito colateral podem levar à obesidade. E não menos importante, as questões hormonais. As questões hormonais também têm um papel muito importante. Algumas alterações nas nossas hormonas podem levar a uma diminuição do metabolismo. E quando há diminuição do metabolismo, há tendência de um maior acúmulo de gordura. Uhum. E também, Ana, temos problemas emocionais e psicológicos. A pessoa, quando está com algum problema emocional ou psicológico, como por exemplo a depressão, a ansiedade, isso pode fazer com que a pessoa tenha uma compulsão alimentar, coma cada vez mais, e tudo isto afeta no surgimento da obesidade. Portanto, há vários fatores, mencionei estes, mas são fatores que concorrem para o surgimento da obesidade, não é? Uns em mais escala do que outros, mas todos estes são fatores bastante importantes. E algumas vezes até é uma combinação de fatores, não é só um fator. Por exemplo, podemos ter uma pessoa que já tem problemas hormonais, e depois tem maus hábitos de vida, tem sedentarismo.
Claro.
É uma doença que tem muitas, muitas facetas.
Doutora, é interessante porque é uma doença com muitas facetas, com muitos fatores que podem contribuir exatamente para a obesidade, mas depois ser-se obeso cria depois outros problemas de saúde, que não menos menores, não é? Como, por exemplo, deixa uma pessoa corre um maior risco, por exemplo, de ter problemas cardíacos, certo?
Sim, naturalmente, Ana, um dos principais problemas da obesidade é que, por muito que a pessoa sinta-se bem com o peso que tem, há outras coisas que vão ser desencadeadas no seu organismo que já não são tão boas ou tão benéficas. Então, nós não podemos simplesmente olhar para a obesidade e pensar que estamos a lidar só com a obesidade, mas, por exemplo, a obesidade, uma das complicações da obesidade pode ser a diabetes, as doenças cardiovasculares, as doenças hepáticas. As pessoas que têm obesidade sofrem muito de refluxo gástrico, podem ter problemas respiratórios durante o sono, não ter uma qualidade de sono adequada e ter crises respiratórias durante o sono. Enfim, podem ter distúrbios das articulações por causa do peso e as articulações acabam não aguentando.
Uhum.
Então, há aqui muitos problemas ou muitas consequências que são geradas pela obesidade. E naturalmente, a obesidade também pode gerar problemas sociais e psicológicos por causa do preconceito, a discriminação, a pessoa não se sente bem com a sua imagem corporal e tem baixa autoestima, enfim, muitas outras coisas, incluindo também, se a pessoa tem baixa autoestima, pode ter pensamentos suicidas. Enfim, há muitas consequências que são geradas pela obesidade que nós não devemos ignorar. É por isso que este tema da obesidade tem cada vez mais espaço, porque,
na saúde, claro.
Porque é um problema, de facto, é um problema de saúde pública e que tende a crescer. Então é preciso que nós estejamos conscientes e possamos tomar mais atenção, não só por nós, mas também pelas pessoas ao nosso redor, que possam estar a ter este desafio da obesidade.
Doutora, e para além, uma vez que são tantos fatores que podem contribuir para a obesidade, e a obesidade em si pode criar tantos problemas de saúde, responder a um problema de obesidade requer, requer vários tipos, por exemplo, de intervenções médicas e psicológicas também, certo? Porque não basta um comprimido. Há aqui vários fatores que têm de ser levados em linha de conta para tratar a obesidade.
Sim, naturalmente, Ana, naturalmente, porque conforme nós dissemos, a obesidade é um daqueles problemas que tem múltiplas facetas. E por isso mesmo é preciso que haja uma combinação de profissionais ou de áreas de saúde para poder tratar esta situação. Estamos a falar, por exemplo, é naturalmente necessário que essa pessoa seja avaliada por um clínico, pode ser um clínico geral, mas também às vezes é preciso a intervenção do nutricionista para poder orientar em relação aos hábitos alimentares e a sua dieta. Algumas vezes também pode ser necessária a intervenção do endocrinologista por causa das questões hormonais, um psicólogo por causa das questões emocionais e psicológicas, enfim. É preciso um conjunto de profissionais da saúde que possam ajudar esta pessoa. Uhum. É verdade que em muitos contextos pode não haver essa multiplicidade de profissionais de saúde, mas um clínico geral já ajuda bastante e já pode fazer um trabalho com esta pessoa que se apresenta com um problema de obesidade. E principalmente porque algumas das causas ou alguns fatores que contribuem para a obesidade são modificáveis, não é? Por exemplo, se nós falarmos da questão da alimentação, a questão da alimentação passa naturalmente por uma mudança dos hábitos alimentares, investir em comida mais saudável, como frutas, legumes, vegetais, reduzir o consumo de comidas com estearicos, de calorias, uhum. É preciso fazer exercício físico, enfim, são coisas que é possível sim modificar sem necessariamente ter que passar por grandes gastos financeiros, uhum. Mas é mais uma questão de consciência da pessoa. Não é? E é importante que esta pessoa assegure que tem uma rede de apoio, porque quando nós temos uma rede de apoio é muito mais fácil nós mantermos naquilo que nós nos propusemos, não é?
E pronto, doutora, de facto este é o tipo de doença, por assim dizer, uma vez que tem tantos fatores que podem ser tratados de formas diferentes, mas como diz, começando como mudanças no tipo de alimentação, mudanças no exercício, o facto de poder andar, caminhar a pé 5, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos todos os dias, doutora, vai ajudar, por certo, as pessoas a combaterem, portanto, o negativismo que traz a obesidade. E, claro, muitas vezes é preciso também acompanhamento psicológico, porque muitas vezes a obesidade aparece por questões psicológicas. Mas pronto, doutora, este é um tema de facto muito vasto. Nós vamos aproveitar para nos despedirmos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou o melhor possível. E, como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si, para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Esta é a Voz da América em português, continuação de um bom domingo para todos. Amigos ouvintes e internautas, recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook e no YouTube 60 segundos com notícias de África, VOA África e VOA Mundo. Estamos também na nossa página voaportugues.com e ainda nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no X, no Instagram com VOA Português. português. E na rubrica Fala África, a Dani Steski conversa com Graça Sanches sobre como os jovens podem se preparar para uma carreira internacional. Ela é uma especialista cabo-verdiana, consultora internacional, com especialização em orçamentação sensível ao género e advocacia parlamentar, que trabalha na União Interparlamentar. Dani Steski.
Olá, pessoal! Muitos jovens sonham com uma carreira internacional. A possibilidade de conhecer novas culturas, culinárias, aprender outras línguas e, quem sabe, até mudar de vida. Mas como se preparar para ter um emprego no exterior ou numa organização internacional ou empresa? Hoje, no Fala África Voa, temos uma conversa com Graça Sanches, consultora internacional, especialista em orçamentação sensível ao gênero, com uma vasta experiência em advocacia parlamentar e liderança. Atualmente, ela é Project Officer Consultant no Programa de Parceria de Gênero da União Interparlamentar. Além disso, Graça já atuou como Program Specialist no UNDP, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, focando no empoderamento das mulheres e na orçamentação sensível ao gênero em vários países, incluindo Angola e Timor-Leste. Hoje, então, vamos discutir como jovens podem se preparar para ter uma carreira internacional. Graça, seja bem-vinda!
Olá, Daniel. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Fala África para conversar um pouco sobre os desafios, os sonhos, e hoje falar particularmente sobre carreiras internacionais e trazer aqui um pouco a minha experiência, que pode também inspirar um pouco jovens do nosso continente e não só.
Graça, estou aqui honrada com a sua presença, uma mulher que seguiu os sonhos e realizou já vários deles. E você, desde dezembro de 2021, trabalha como consultora de projetos na União Interparlamentar, que é uma organização internacional centenária que reúne parlamentares de diferentes países para promover a paz e a democracia, e também o diálogo global. Você pode nos contar um pouco mais sobre as suas responsabilidades no trabalho?
Bom, como sabem, a União Interparlamentar trabalha com 180 países que são membros da nossa organização. É um privilégio e uma honra, sobretudo para quem foi parlamentar e quem trabalhou vários anos em vários parlamentos a nível mundial. Então, é uma honra poder estar na UIP e poder conhecer novos parlamentos, novas realidades. Nós temos um departamento de programas que trabalha com a questão da igualdade de gênero, e é através deste departamento que nós estamos a implementar diferentes projetos, uma das quais eu trabalhei diretamente, que é para promover a participação política das mulheres e tornar parlamentos mais sensíveis às questões de igualdade de gênero. Acabamos por trabalhar com mulheres, com homens, parlamentares e também com todo o staff para que os parlamentos sejam mais sensíveis às questões de gênero. E também trabalhamos também particularmente com os jovens, incentivando a participação de jovens em todo o mundo para aumentar o número de jovens nos parlamentos. Nós sabemos que ainda temos uma média que não é aquilo que nós queremos, então estamos a incentivar a participação de jovens nos parlamentos e trabalhar sobretudo também para fortalecer a democracia e a coesão nos parlamentos.
Graça, eu tenho muita curiosidade e acredito aí que os nossos internautas e ouvintes também têm. Então, assim, eu vou tentar organizar aqui na minha cabeça as minhas perguntas. Uma delas, vou continuar aí na sua posição atual, né? Você viaja muito e eu sei que uma carreira internacional demanda que as pessoas aprendam, né, vários idiomas. Então, eu queria que você comentasse também, né, quantos idiomas você fala e como isso se interconecta aí com o seu trabalho, com as suas viagens.
Exatamente. A língua é um diferencial além de outras habilidades importantes que podemos falar mais à frente, mas a língua é um fator que faz toda a diferença na carreira internacional. Então, eu já falo o português, que é uma língua também muito procurada a nível mundial, mas aprendi o inglês e o francês, que facilitaram a minha entrada no mercado internacional, sobretudo ligada às questões de promoção de igualdade e equidade do gênero. Então, o primeiro investimento para quem quer fazer uma carreira internacional começa com o investimento nas línguas estrangeiras. É sempre um diferencial. Nós que falamos a língua portuguesa temos este fator positivo ao nosso redor, e então quando aprendemos o francês e o inglês estamos em vantagem em relação às pessoas que apenas dominam, por exemplo, a língua inglesa. E trabalhando numa organização que tem 180 países, 180 parlamentos, há de convir que falar uma língua como o português faz muita diferença.
E trabalhar para uma empresa internacional ou para uma organização internacional é bem diferente. Por exemplo, né? Eu sei que você trabalha com projeto ou projetos. Você pode explicar como é que funciona isso? Porque não tem uma estabilidade, né, que a pessoa teria se ela estivesse trabalhando talvez para o governo local, o governo federal. Então, você pode explicar um pouquinho mais para a gente?
Exato. Há uma diferença em termos contratuais. Não tens um contrato fixo. Tu vais fazendo candidaturas em função dos projetos que as empresas ou as instituições, no caso da União Interparlamentar, vão tendo. E esses contratos normalmente não têm uma duração muito longa. Há contratos de 3 meses, há contratos de 6, há contratos de 1 ano. E no máximo, quando é um projeto já financiado, por exemplo, para 3 anos, é possível que consigas um contrato de 3 anos. Então, tens que aprender a fazer a gestão, não só em termos da tua carreira profissional, mas em termos do orçamento. Sabes que tens um contrato por um tempo determinado. Se queres manter naquela instituição, tens que te preparar para saber se a instituição vai ter um novo projeto na mesma área que tu podes candidatar, ou se não, 3 meses antes de terminar o teu contrato, no mínimo, tens que aplicar para novos concursos, seja na instituição, seja em outras instituições, para te dar o tempo de terminar um e começar outro. E também é importante que os jovens também aprendam a fazer a gestão financeira para quem tem uma carreira internacional no tipo consultora, que não é... Há pessoas que vêm, por exemplo, para Geneve trabalhar nas Nações Unidas, têm um contrato fixo, mas a maior parte das pessoas tem um contrato de consultoria. E hoje, muito mais contratos a nível de consultoria do que contratos fixos. Primeiro, porque houve uma diminuição dos fundos a nível internacional e de todas as agências e organizações internacionais. Então, a pessoa tem que se adaptar a estas modalidades contratuais. Então, é muito importante que a pessoa tenha esta informação de antemão para saber como fazer a gestão, não só financeira, mas também da sua própria carreira, quer a nível pessoal, quer a nível familiar.
Graça, o tempo voou! Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento e experiência conosco. Você ofereceu aí tantas orientações valiosas aqui no Fala África Voa. Olha, muito obrigada. Tenho certeza aqui que os internautas e os nossos ouvintes vão apreciar.
Muito obrigada pela oportunidade e aproveito para mandar um grande abraço. Não estou a trabalhar com a África Lusófona, mas estão no meu coração os países todos, e sempre que precisarem de mim, já sabem que eu estou aqui para os jovens, fazendo mentorias, ajudando aconselhamentos para que organizem as suas carreiras e também possam ver oportunidades. Estou no LinkedIn e podem me contactar, e isso é uma ferramenta muito útil.
Aqui é a Dani Steski, fiquem bem.
E assim chegamos ao final desta emissão vespertina da Voz da América, neste domingo 9 de junho. Amanhã voltaremos ao contacto dos internautas e ouvintes da Voz da América, numa emissão de apenas agora uma hora. Pode acompanhar-nos amanhã, na rádio e também na internet. De todos se despedem, o Jaime Faria, o Sérgio Nhambi e o Álvaro Lugero Andrade. Um abraço, até amanhã na rádio, mas podem ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.